Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Queria cumprimentar o Dr. Luís Miguel Ribeiro e a equipa que o acompanha da ANAC. Estamos aqui sobre a pedido de um requerimento do Partido Comunista Português. A nossa grelha é sebejamente conhecida, portanto será uma intervenção inicial que o Sr. Presidente da ANAC já me solicitou para fazer. Fará uma intervenção inicial, depois seguiremos a ordem, começando pelo partido requerente, 7 minutos com resposta individual e uma segunda ronda conjunta, sem embargo de uma terceira ronda, uma vez que o Sr. Presidente e eu próprio, apesar de daqui a bocado deixar as funções de Presidente passar a deputado, temos a intenção de que o assunto seja cabalmente esclarecido, no âmbito do requerimento, assim é que são as nossas regras, portanto os grupos parlamentares cingir-se-ão a essas perguntas. De maneira que eu, sem mais demoras, agradecendo a visita do Sr. Presidente, é sempre um prazer tê-lo nesta casa, tenho a palavra, temos previsto uma volta de 6, 7 minutos para uma intervenção inicial. Está bem? Tenho a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. É sempre positivo vir aqui esclarecer e tentar esclarecer todas as dúvidas que são colocadas pela atividade da ANAC. Eu não tenho uma intervenção inicial escrita, mas achava útil desde já percorrer o requerimento tentar esclarecer logo à partida algumas das questões que são colocadas e que para nós é importante que sejam esclarecidas. Em primeiro lugar, a questão que aqui está colocada tem a ver com um comunicado que foi feito pela ANAC numa circunstância em que tinha uma manifestação / plenário de trabalhadores à porta em que estava a ser dirigido contra nós uma série de acusações de prejudicar o setor, desestabilizar o setor e por ação ou omissão prejudicar o desenvolvimento do setor do handling. E eu, em grande medida, acho que parte deste comunicado tem a ver com uma má interpretação, especialmente de um parágrafo que se encontra no comunicado, a dizer que a ANAC considerava ilegal um plenário de trabalhadores. Ora, isso está muito longe da verdade. Houve muitos plenários de trabalhadores ao longo destes tempos e nós não consideramos um plenário de trabalhadores ou sequer uma manifestação como algo ilegal. Agora, o que temos é a obrigação de esclarecer a opinião pública e os stakeholders quando a razão de uma potencial greve é apontada como uma ação da ANAC, esclarecer quais são os nossos pontos de vista e qual é a nossa ação. E não me parece que isso seja antidemocrático, assim como não me parece que qualquer esclarecimento que seja prestado, nomeadamente nesta casa, possa ser considerado como antidemocrático. E, portanto, esse era o primeiro ponto. Quando se fala de legalidade no comunicado da ANAC, está-se a falar da legalidade a que todos nós, especialmente o regulador, está obrigado, e não à legalidade ou ilegalidade de uma demonstração. Aliás, a única caracterização que fazemos do plenário naquele comunicado é dizer que o consideramos inoportuno porque havia um processo de diálogo em curso. Só isso. O próprio requerimento também vem dizer que a ANAC não promove as reuniões do grupo de trabalho que estava em curso e que sempre esteve contra a criação do mesmo. Eu quero garantir-vos que isso está muito longe da verdade. A ANAC não convoca as reuniões, a ANAC de facto envia as convocatórias, mas o grupo de trabalho funciona e funcionava sob a coordenação do próprio Governo e, portanto, era o Governo que definia a periodicidade das reuniões. Nós fornecíamos toda a logística, as instalações, acabávamos por recolher as informações e os contributos que eram prestados por todos os stakeholders que estavam presentes e acabávamos por fazer os relatórios e as atas, mas, ao fim e ao cabo, não somos nós que fazemos ou definimos a periodicidade das reuniões. E, portanto, devo dizer que é um erro a sacar à ANAC a responsabilidade por não ter promovido as reuniões. E muito menos estivemos contra este grupo de trabalho. Aliás, foi por acharmos que este grupo de trabalho era extremamente importante para o desenvolvimento do setor que caranhávamos estas reuniões, desenvolvíamos estas reuniões, participávamos ativamente nas várias reuniões que houve. Todo o Conselho de Administração da ANAC esteve presente e estiveram presentes elementos da área da regulação económica e todo o trabalho que foi desenvolvido, e que foi muito relativamente ao grupo de trabalho, foi desenvolvido com a celeridade que foi possível. Nós recolhemos mais de 90 contributos, depurámos todos esses contributos até uma meia centena de pontos que efetivamente deveriam ser discutidos, e havia muitos que, face à quantidade de stakeholders que estavam representados, havia muitos que estavam repetidos, mas numa formulação diferente, e portanto fizemos todo esse trabalho de condensação, foi bem sucedido. Ao fim e ao cabo todos acordaram que aqueles eram os 50 pontos que queriam ver discutidos. Estávamos em pleno processo de discussão desses pontos, quando de repente todo esse diálogo foi suspenso por motivos que nos são completamente alheios. Bom, depois o requerimento vem dizer que a ANAC licenciou ilegalmente a Groundlink. Ora, isso é uma questão de interpretação. A legislação sobre o licenciamento da atividade de assistência em escala vem de 99 e nunca foi alterada. E, portanto, o entendimento que existia pelo então INAC em 1999 é o que ainda existe agora pela ANAC, sem prejuízo de, no decurso do grupo de trabalho, o termos revisto atentamente e ver se ainda se verificava ou não. E, portanto, isso era também um trabalho que estava em curso no âmbito do próprio grupo de trabalho e era um dos pontos que estava em discussão. Também dizer aqui que o self-funding da Ryanair é ilegal por ausência de contratação coletiva. A Ryanair tem o direito de fazer o self-funding. Declarou uma contratação coletiva à data em que iniciou essa atividade e, portanto, mais uma vez, também tenho que dizer que isto não corresponde à verdade. Bom, também dizia ainda, só para terminar, que a ANAC arrasta o processo de licenciamento mantendo uma pressão inaceitável sobre o futuro da SPDH. Eu posso assegurar-vos que tomara eu que este processo já estivesse encerrado, porque este processo é um processo complexo, que envolve muitos recursos da ANAC, muitos dos quais a tempo inteiro, para resolver. Agora, é um processo extremamente complexo, com a atribuição de 9 licenças, mais de 5 ou 6 candidatos por cada licença, e de acordo com as regras dos concursos públicos, envolve várias fases com contraditórios e contraditórios de contraditórios e, portanto, é, do ponto de vista processual, extremamente pesado. E só para vos dar a ideia, há várias contestações do mesmo concorrente sobre vários relatórios, inclusivamente quando ganha. E, portanto, não sei de onde é que retiram a ideia de que a SPDH Ground Force tem vencido todas as avaliações preliminares. Eu não vou comentar essa questão, mas essa informação certamente que terão de algum lado. Eu não posso comentar um concurso que está em curso. E depois acusam a ANAC de estar em silêncio com a venda das lojas francas, com as condições de trabalho dos seguranças do aeroporto. Objetivamente não são matérias que encaixem nas nossas atribuições. E, portanto, eu acho que de uma só vez eu gostaria de aproveitar este tempo para focar no futuro do setor e não nestas questões, mas objetivamente para esclarecer aquilo que é o motivo do requerimento. Acho que posso ter contribuído para o esclarecimento de algumas questões. Obrigado.
Muito obrigado. Agradecer ao Sr. Luís Miguel Ribeiro, que fez já aqui uma análise do requerimento. Eu queria só avisar a Comissão que temos, e cumprimentar, e dar as boas-vindas ao julgo que são representantes do CITAVA, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, e, portanto, estarão também presentes a acompanhar a nossa audição. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, autor do requerimento. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Presidente e a Sra. Vogal da Administração da ANAC, cumprimentando a delegação do CITAVA que está aqui presente e todos os presentes. Queria ir às questões que suscitaram da parte do PCP o requerimento para chamar a ANAC à Comissão Parlamentar e, de facto, começámos o nosso requerimento, digamos, pela vertente mais recente, não a mais estruturante, mas quase a mais simbólica do processo e da situação no setor, quando nós lemos um documento oficial da Autoridade Nacional da Aviação Civil que começa por dizer assim: a ANAC registra esta manifestação do CITAVA que considera inoportuna, uma vez que, dois pontos. E logo nos dois pontos nós ficamos, mas onde é que nós estamos? Foi assim a pergunta que dá para fazer ao ler da parte, não do cidadão, não da parte do cidadão que por acaso é presidente da ANAC, mas por parte da ANAC, num comunicado no seu site, num documento oficial, considerações deste teor relativamente ao exercício do direito constitucional dos trabalhadores do setor da aviação. Logo aí, há qualquer coisa de muito estranho relativamente ao exercício de funções que coloca em causa, como eu digo, não as pessoas, mas as instituições. Porque o senhor tem todo o direito de deixar isto tudo que aqui escreveu, ou que alguém escreveu. Cada uma das pessoas na ANAC tem todo o direito de considerar o que quiserem sobre os processos na aviação, sobre as lutas dos trabalhadores. Agora, levanta inclusivamente não só indignação, não só revolta, mas até alguma suspeita, alguma estranheza. Porque o senhor Presidente ainda agora falava do empenhamento da ANAC no processo de diálogo e no grupo de trabalho e no apoio ao grupo de trabalho. E que todo o diálogo foi suspenso por motivos que são completamente alheios à ANAC, dito agora mesmo. Entretanto, no mesmo comunicado, refere que, da parte do CITAVA, o documento contribuiu decisivamente para a suspensão do diálogo no seio do grupo de trabalho. Ora, se eu não estou em erro, a suspensão do diálogo só aconteceu 4 dias mais tarde. Posso estar enganado, mas há um mail do Governo a desmarcar uma reunião que sai 4 dias depois do vosso comunicado a dizer que por motivos de agenda, por motivos imprevistos de agenda do chefe de gabinete do Estado das Infraestruturas, a reunião fica cancelada. Portanto, os senhores, 4 dias antes de uma reunião que é suspensa por motivos de agenda, que é cancelada por motivos de agenda, anunciam que o diálogo está suspenso e que é por motivos completamente alheios à ANAC, vem agora o senhor em janeiro dizer à Assembleia: há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não bate certo. E, portanto, pergunto-lhe se quer rever, digamos, a informação e a explicação que deu agora mesmo, porque isto não bate certo com as datas, a menos que haja aqui algum lapso do ponto de vista do calendário, porque os senhores anunciam no dia 5 de dezembro a suspensão de um diálogo, atribuindo aos trabalhadores e ao seu sindicato as razões de uma coisa que veio a acontecer 4 dias mais tarde. E depois há aqui uma pergunta, isto é, um comentário que o Sr. Presidente acaba de fazer relativamente ao comunicado, em que o senhor esclarece que a ANAC não considera nada ilegal. Isto a gente podia começar com todo um dos elementos da teoria da comunicação, e há quem acompanhe mais aprofundadamente essas matérias, mas quando nós lemos que a ANAC defende que num processo de diálogo setorial todas as partes devem assumir uma posição de responsabilidade baseada no diálogo e na legalidade, pelo que não se entende este tipo de iniciativa, pode haver quem interprete daqui que os senhores não põem a legalidade ao barulho quando há uma manifestação, mas põem no mesmo, na mesma frase, à distância de uma vírgula. Os senhores colocam a questão da legalidade no âmbito de uma manifestação de trabalhadores à distância de uma vírgula, numa frase. E, portanto, alguma coisa levanta problemas que talvez nem a melhor das interpretações conseguiria resolver. Dito isto, sublinho, a questão do comunicado é uma parte do problema, talvez a mais simbólica, mais recente, talvez a gota d'água de um processo mais aprofundado. O senhor não pergunta, mas registra. Não sei onde foram buscar a afirmação de que a SPD e a Ground Force terá vencido todas as avaliações preliminares. Ao ponto 24 do ofício da SPD e Ground Force, que foi enviado a esta comissão. Semana passada, foi distribuído aos deputados, um ofício com cópia da carta dirigida a si, Sr. Presidente da ANAC, em que, ponto 24, a SPDH tem sido consultada e tem vindo a responder a estes concursos, não obstante as circunstâncias atrás descritas, sob pena de outro modo se auto-excluir por vários anos e tendo por base a expectativa elevada de ter sido a primeira classificada nos relatórios preliminares que foram publicados pela ANAC. Portanto, ou os relatórios preliminares estavam errados e as coisas tiveram um desfecho completamente diferente do que estava em perspectiva de acontecer, ou então a informação disponível torna lícita a interpretação e a análise à data do requerimento do PCP, segundo a qual a SPDH Ground Force ficou em primeiro lugar nessas avaliações preliminares. É um facto. Portanto, não é uma questão de opinião, nem é uma questão de vontade, nem de boa fé, nem de má fé. Analisamos apenas os elementos que estavam disponíveis. Relativamente à legalização e ao licenciamento da Groundlink e da Ryanair, o decreto-lei em vigor, que o senhor recordou e bem que está em vigor e que não foi alterado, faz depender a atribuição de uma licença de vários requisitos, entre os quais a questão da regulamentação coletiva, aplicar a contratação coletiva e as declarações de compromisso nos termos do diploma sobre as disposições sobre segurança aeronáutica, segurança, etc. Nós tivemos cá a ACT, na Assembleia da República, já nesta legislatura, que levantou problemas concretos relativamente a essa informação do cumprimento ou não de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. E, portanto, quando se pergunta onde é que está essa declaração de compromisso em relação à linha E, onde é que está a declaração da Groundlink e o que é que ela declarou em relação à contratação coletiva obrigatória para os serviços de assistência em escala a passageiros, bagagem, carga e correio, operações em pista e manutenção em linha, e por outro lado, não cumpre a contratação coletiva que assumiu cumprir no processo de licenciamento. Isto é, o acordo coletivo de trabalho. E não há nenhuma consequência, mesmo quando o artigo 32 do mesmo decreto-lei estipula que compete ao INAC fiscalizar o cumprimento do disposto no presente diploma. Os senhores dizem que na altura em que os papéis foram entregues estava tudo bem e que depois não se fala mais nisso? Ou neste momento há um incumprimento que se verifica e essa verificação superveniente tem consequências? Eu julgo que me faço entender, não é? Para terminar, há questões que têm a ver com outros aspectos que foram colocados e na segunda ronda voltaremos a eles, mas esta questão que falámos da SPDH Ground Force. Os concursos estão abertos há mais de 2 anos. A situação mais grave é de Faro, já foi aqui dito. A Portway, que o senhor conhece bem, no quadro do Grupo ANA, está em regime de monopólio há quase 6 anos. E são conhecidas as dificuldades que isto vem trazer e os problemas que isto vem trazer, tendo em conta a discussão que foi feita nesta casa relativamente à origem e à dificuldade que estaria criada no quadro de uma regulação efetuada por um quadro proveniente de uma empresa que iria estar em causa. Está a acontecer aquilo que nós admitimos que pudesse acontecer. Está a acontecer, estão a acontecer as situações e as dificuldades para as quais nós alertámos que seriam potenciais, que decorreram no âmbito de decisões e de um processo ou de decisão ou de não decisão, e essa omissão que falamos, relativamente a estes processos de licenciamento, e por isso voltaremos às questões na segunda ronda, mas não podemos deixar de fazer estas observações e colocar em concreto estas questões ao Sr. Presidente da ANAC. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da ANAC.
Muito obrigado. Bom, relativamente às questões que coloca, sobre a questão da informação que retirou da carta, eu chamava a sua atenção para o ponto 18, em que dizem que ficaram que a própria Ground Force diz que ficou à frente em todos os relatórios, à exceção de um. Lá está o problema da interpretação, de facto, é um problema recorrente e, portanto, eu desta carta tinha conhecimento quando dizia que era de todos. Pronto, mas lá está. Isto é uma questão se calhar lateral a tudo isso, assim como a questão da vírgula e da legalidade, agora que ficou esclarecido qual era o nosso entendimento também sobre isso. Sobre a questão da legalidade ou não da atribuição das licenças, temos que separar aqui duas situações claras. Uma é a autoassistência da Ryanair para operações que são desenvolvidas em pista. Outra é a subcontratação da Groundlink para a atividade de assistência a passageiros. São duas situações diferentes. A autoassistência é permitida pela legislação europeia e foi declarado um instrumento de contratação coletiva pela própria Ryanair, que desenvolvia essa autoassistência. A questão que se colocava pelo CITAVA, nomeadamente, relativamente à autoassistência, era, do ponto de vista da Groundlink, não haver contratação coletiva. E essa questão foi analisada, e daí eu dizer que, desde 99, que a interpretação que o INAC e agora a ANAC sempre fizeram desse decreto-lei não mudou. E foi essa interpretação que fez com que, neste momento, existam nessas áreas não restritas de assistência em escala cerca de 90 e tal empresas a operar, e muitas delas não têm um instrumento de contratação coletiva, e muitas delas são pequenas empresas que fazem pequenos trabalhos de assistência em escala. E, portanto, essa interpretação não mudou e várias vezes terá sido questionada pelo CITAVA e a resposta foi sempre a mesma desde 1999. É com alguma dificuldade que eu vejo as críticas que nos são feitas de que estamos a destabilizar o setor, quando a interpretação sobre a qual baseiam essa avaliação é a mesma desde 1999 e vai fazer 18 anos que existe. Eu posso compreender que discordem dela. O que já não posso compreender é que venham dizer que a nossa interpretação, como se fosse uma coisa nova, está a desestabilizar o setor ou a contribuir ativamente para desestabilizar o setor. E, aliás, como eu disse, isto era uma das questões que estava a ser analisada no grupo de trabalho, com a presença, até dentro do grupo de trabalho, do próprio Ministério do Emprego e do Trabalho. Portanto, fazia parte desse grupo de trabalho, porque foi identificado pelo próprio Governo que era uma das partes que fazia sentido estarem nesse grupo de trabalho. Não sei se respondi a todas as suas questões, acho que sim.
Obrigado.
Sim, pronto.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAC e todas as pessoas que o acompanham. O PSD é um partido interclassista, um partido que se situa numa posição intermédia entre aqueles que defendem uma sociedade estatizante e aqueles que defendem, no fundo, a exploração dos trabalhadores a qualquer forma. É um partido, portanto, que permeia a iniciativa privada, mas que, em simultâneo com essa iniciativa privada, tem o maior apreço pelo trabalho que é feito pelas entidades reguladoras. Porque só assim é que podemos salvaguardar que as pessoas tenham, por um lado, os preços mais convidativos e melhor, mas, por outro lado, uma qualidade de serviço prestado adequada àquilo que as pessoas merecem e, por outro lado, que não se tenha uma exploração do trabalho e dos trabalhadores. De maneira que as acusações que surgiram neste comunicado, neste texto que fundamentou neste requerimento do Partido Comunista, são acusações extremamente graves e que nos mereceram a maior preocupação. O Sr. Presidente já respondeu a uma ou outra das situações, mas existem, no entanto, algumas que eu gostava que tentasse explicar ainda melhor. Ou seja, em relação à reação ao plenário que foi feito pelos trabalhadores que tinham todo o seu direito para reunirem, o Sr. Presidente já explicou. Depois, existe aqui outra acusação extremamente grave, que era o facto de ter sido licenciada a Groundlink de forma ilegal. Isto é uma empresa que não assumia aplicar qualquer contratação coletiva de trabalho, que eu gostava que explicasse melhor. Depois, a questão do arrastamento do licenciamento, mantendo uma pressão inaceitável sobre a Ground Force. De facto, parece-nos, e pelo texto que também aqui é aplicado pela Ground Force, que o processo se arrasta há demasiado tempo. Aliás, são mais de 2 anos e, de acordo com a própria Ground Force, apenas um dos concursos teve resultado até este momento. Ou seja, apesar do Sr. Presidente nos dizer que também gostava que o processo fosse mais rápido, é um facto, pela leitura do texto aqui da empresa, que o processo está a arrastar demasiado. Isto é, são mais de 2 anos, é muito tempo para haver uma solução. Não sei aqui, não sei se é como a empresa diz, que está melhor classificada em tudo, menos num dos concursos, não sei. Admito que o senhor não o queira dizer, no entanto, é algo estranho. Isto é, não se compreende que um processo demore tanto tempo, de facto, e aí merece, de facto, a nossa crítica. Por outro lado, gostávamos também, há aqui outra acusação extremamente grave, que é a ANAC está a favorecer a entrada de um terceiro operador, que é Mendes Barraqueiro Groundlink. Gostávamos também de saber se de facto é assim, é uma acusação extremamente grave. Depois, em relação às lojas, o senhor já explicou que não tem nada, que não tem a ver com isso. Existe, no entanto, aqui outro facto que é grave, que é na segurança aeroportuária existem lacunas e falta de cumprimento das condições de trabalho, de maneira que gostávamos que nos explicasse. E depois, existe aqui uma outra situação que nos pareceu aqui, de alguma maneira, com alguma incongruência, que tem a ver com o seguinte. No seu comunicado, ou no comunicado da ANAC, quando se falava do grupo de trabalho, dizia que ele era coordenado pelo Ministério das Infraestruturas e Planeamento e pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social. Situação que nós sabemos. Aliás, o senhor há bocadinho acabou de referir que este grupo reúne quando o Governo quiser que este grupo reúna. E foram palavras mais ou menos assim que o senhor disse, ou seja, a periodicidade das reuniões era definida pelo Governo, o que estava em sintonia com isto. Mas, por outro lado, e aqui não nego parecer haver aqui alguma incongruência, quando no ponto 3 é dito o seguinte, o comunicado do CITAV emitido em 3/11/2016, utilizando imagens inadequadas e ofensivas, contribuiu decisivamente para a suspensão do diálogo no seio do grupo de trabalho. Ou seja, afinal, o grupo de trabalho não reúne porquê? Não reúne porque o Governo não quer que ele reúna e não o marca? Ou não reúne, como os senhores disseram aqui, porque existiram imagens inadequadas e ofensivas? E relativamente a isto, eu gostaria também, ou nós gostaríamos também, que o senhor já agora, e se puder, nos explique que imagens são estas inadequadas e ofensivas. Ou seja, foram insultos? Foram fotografias, eventualmente, que retratem situações de exploração dos trabalhadores? Foram o quê? Ou seja, era uma das situações que nós gostávamos que explicasse por as razões que disse anteriormente. Ou seja, nós defendemos uma sociedade competitiva, com a livre iniciativa, mas que existam cumprimento de regras, que as regras sejam claras, que os trabalhadores tenham salvaguardado os seus direitos e os consumidores também. Portanto, muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC.
Muito obrigado. Bom, para responder às suas perguntas e obrigado por elas. De facto, o tempo que o concurso está a demorar é bastante elevado e, como eu já disse, isto tem em grande medida a ver com o número de concursos que foi lançado simultaneamente e com a complexidade de cada um. E o facto de, em todos eles, já ter havido, com exceção de um, já ter havido relatórios preliminares que deram sucessivamente aso a reclamações de vários concorrentes. Para lhe dar uma ideia, num dos relatórios de Faro, o concorrente que foi selecionado para prestar o serviço reclamou do próprio relatório, não discordando da sua posição, mas discordando da não eliminação de um outro concorrente. E, portanto, todo este sucessivo avolumar de recursos que depois são colocados novamente na plataforma informática, e isto é um processo extremamente transparente, todos esses recursos depois dão origem a comentários por todos os outros concorrentes que vão reclamar ou da reclamação ou da classificação original. Portanto, é um processo que acaba por gerar alguma espiral de reclamações em todo ele. Objetivamente, nós gostaríamos muito que todos eles tivessem uma resolução rápida. Até final de dezembro recebemos oposições dos concorrentes aos relatórios preliminares em cinco, seis dos nove concursos em curso. Já fizemos mais três relatórios preliminares desde aí. Conseguimos atribuir uma licença, porque nesse não sabemos exatamente por que motivo não houve reclamações e, portanto, esse chegou até ao fim. Agora, não podemos passar por cima dos direitos das próprias entidades que concorreram. Devo dizer que também endereçando um pouco alguns temores ou algumas dúvidas que foram colocadas, o júri, nestes casos, é soberano. Reúne autonomamente das decisões do Conselho de Administração. Todos os atos que pratica são publicitados e acessíveis a todos os concorrentes numa plataforma eletrónica, seguindo todas as regras dos concursos públicos. E, portanto, as decisões que chegam ao Conselho de Administração para decisão já vêm completamente instruídas e de forma completamente autónoma. Nós limitámos-nos a aprovar o relatório final no caso da categoria 3 do Porto, que foi o único que chegou até ao fim. De resto, naturalmente que temos que dar liberdade a todas as entidades de procederem às reclamações e lutarem pelos seus direitos quando assim o entendem. Portanto, temos quatro pessoas a tempo inteiro contratadas especificamente para nos ajudar a fazer a análise das propostas técnicas, porque é um ramo de atividade do ponto de vista técnico da análise das propostas extremamente exigente. Temos mais cinco pessoas a tempo parcial, portanto é um enorme volume de recursos que está aqui a ser aplicado neste concurso. E bem, porque faz parte de uma das atribuições da ANAC, não nos vamos queixar de excesso de trabalho, mas só para dizer que quanto mais depressa nós conseguíssemos fazer isto, melhor. Também devo dizer que, por causa do historial deste processo, que isto começa com um concurso em 2011 retirado e foi anulado, o próprio Estado português já tem um processo de infringement junto da Comissão Europeia e, portanto, a nossa intenção é terminar estes concursos o mais depressa possível para que o Estado português não seja sujeito a uma multa diária sobre esta matéria. Portanto, estamos todos perfeitamente alinhados nisso e a própria Comissão reconhece que, dados os procedimentos que estão a ser cumpridos, é da parte dos diversos concorrentes que estão a surgir estes atrasos sucessivos. Bom, relativamente a favorecimento de um operador ou não, eu já fui acusado de querer liberalizar o setor, agora já fui acusado de querer restringir e de não acabar com os concursos. Talvez eu já não sei exatamente do que é que me devo defender, se uma coisa ou de outra, sendo que elas são exatamente o seu oposto. Como eu digo, e aproveitando para esta oportunidade para esclarecer, o nosso objetivo é que estes concursos terminem rapidamente e que sejam atribuídas as licenças, e as licenças são definidas pelo Governo através de um despacho do membro do Governo competente. Agora, o nosso objetivo é fazer levar o concurso até ao fim, haver um elenco e uma ordenação dos concorrentes para que depois o Governo nos diga se são três licenças, são duas licenças, e a partir dessa ordenação são atribuídas as licenças, como digo, sob pena de termos um problema sério com a Comissão Europeia. E, portanto, a composição do júri já estava definida quando eu cheguei, não houve qualquer alteração da composição do júri, não há qualquer interferência do Conselho de Administração nos trabalhos do júri. É essa regra que eu gostava que compreendessem e que é perfeitamente auditável ao nível da plataforma informática por todos os concorrentes. E que eu saiba, nenhum dos concorrentes apresentou qualquer reclamação ou suspeita nesse sentido. Relativamente às lacunas na segurança. Bom, as lacunas que assim são referidas na segurança têm a ver com as condições de trabalho dos operadores que fazem segurança no aeroporto. E, portanto, ao fim e ao cabo, é uma questão de condições de trabalho. Existe uma autoridade que avalia essas condições de trabalho, não é propriamente uma questão do regulador, a não ser que o sítio onde eles efetivamente prestam de trabalho não reunisse as condições necessárias para eles desempenharem essa função. Ou seja, os pórticos de segurança, etc., não reunissem, mas não é esse o caso. Estamos a falar, eventualmente, de casas de banho, cacifos, etc., que, objetivamente, é uma questão da autoridade das condições de trabalho verificar. E sei que tem havido reuniões, até com o próprio aeroporto, sobre essa matéria. As causas da não reunião do grupo. Efetivamente, o que se passou foi que uma parte importante dos stakeholders que lá estava, nomeadamente uma das empresas, que era a Portway, e a própria gestora aeroportuária, que é a ANA, que faziam parte do grupo, sentiram-se ofendidas com uma série de imagens que ilustravam um comunicado do CITAVA e, portanto, decidiram que não estariam, enquanto não recebessem um pedido de desculpas, não estariam mais disponíveis para participar no grupo de trabalho. E foi aí que, e agora é uma suposição da minha parte, que uma primeira reunião foi adiada, que não é a que o Sr. Deputado Bruno Dias está a falar, é uma de 9 de novembro, que uma primeira reunião foi adiada na tentativa de dezembro, novembro, pronto.
Mas o nosso comunicado é dezembro.
Portanto, foi antes. O nosso comunicado, esta questão da reunião foi antes. Bom, e portanto, eu imagino que no início e até houve uma preocupação do Governo tentar que as partes voltassem à mesa, embora, como diga, foram contactos desenvolvidos ao nível do Governo que eu apenas estou aqui ouvi dizer e, portanto, certamente não será algo que eu possa afirmar que aconteceu ou não. Mas isso não foi possível. Relativamente ao teor das imagens, tinha a ver com uma fotografia do campo de concentração de Auschwitz, com o nome da Portway por cima. E, portanto, podemos ter uma avaliação se foi ou não a imagem mais adequada, se é ou não ofensiva em determinadas condições e, provavelmente, para certas pessoas será, outras não. Mas o que é facto é que uma parte dos stakeholders daquele grupo de trabalho se sentiu ofendido e se retirou da negociação, e é esse aspecto que nós fazemos referência. E eu suponho que respondi a todas as suas perguntas.
Sim.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, cumprimentar Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC, Sr. Vogal da ANAC, restantes pessoas que os acompanham, Comunicação Social, também o CITAVA. E, em primeira instância, Sr. Presidente, os motivos que aqui os trazem para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não são mais felizes. Da nossa parte, não compreendemos como é que uma entidade reguladora faz um comunicado interpretando ou comunicando um sindicato. Não faz sentido, não é a prática normal de uma entidade reguladora, da mesma forma que não é a prática normal de uma entidade reguladora dar opiniões sobre se em determinado local estava ou não determinada figura, não é certamente uma polícia de costumes ou uma entidade reguladora, também não é um órgão opinativo sobre o que é que os sindicatos fazem ou não fazem. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podemos concordar com uma entidade reguladora. E não é normal que assim o seja, a história assim o demonstra, não existem muitos exemplos de entidades reguladoras que façam comunicados sobre sindicatos de empresas, digamos, que trabalham no setor, por isso não é normal isto acontecer e não é propriamente, num momento em negocial, o mais interessante e o mais favorável. Porquê? Porque parece que a ANAC está-se a colocar de um lado. Parece que a ANAC está-se a colocar de um lado da barricada, fazendo um comunicado em que claramente ataca um sindicato. Parece que está a colocar de um lado. Não estou a dizer que foi o objetivo do Sr. Presidente. Certamente, pelas explicações que aqui colocou, não foi. Mas é normal essa interpretação. Dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode subscrever que uma entidade reguladora faça comunicados sobre o que é que um sindicato faz ou deixa de fazer. Não está nas suas competências, não está nas obrigações de uma entidade reguladora, e a lei, que até está neste momento em discussão na Assembleia da República sobre as entidades reguladoras, as entidades administrativas independentes, ou como queiramos chamar, não coloca essa parte nas suas obrigações. E Obviamente, uma entidade reguladora, como muito bem sabe o Sr. Presidente, tem como primeiro local a defesa do interesse público. E, se transparecer como um dos lados está a ser defendido em relação ao outro, não estamos a defender o interesse público, Sr. Presidente. Desculpe que lhe diga, mas não estamos a defender o interesse público. Depois, também, certamente sabe que quando isso acontece, é por um de dois motivos. Segundo, a teoria geral da regulação, há pouco falava-se a teoria geral da comunicação, mas segundo a teoria geral da regulação, ou é porque o regulador está capturado, e também sabemos, e não quero aqui colocar estas questões, mas sabemos desde o início as dúvidas que têm sido levantadas sobre esta administração que está nomeada, ou porque existe um monopólio no setor. É um dos dois motivos que leva a que estas situações muitas vezes aconteçam. Isso, não sei o que digo, é a teoria geral da regulação. Por isso, esperamos, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a ANAC não volte a fazer um comunicado sobre um sindicato, ou sobre, porque não é a sua competência, nem está nas suas obrigações. Depois, também não deixa de ser verdade que o Governo, e bem, procurou, junto dos sindicatos, procurar uma solução. Também, e bem. E o que é que a ANAC faz? Não vou discutir se é a priori ou se é a posteriori. Colocou gasolina na fogueira. Colocou-se claramente um dos lados da barricada. E, Sr. Presidente, não é certamente o que nós defendemos. Depois, também, já aqui foi falado, da questão dos monopólios e da questão, nomeadamente, da questão de Faro. É conhecido que nos setores especializados a Portway acaba por ter um monopólio de 100%. Não é propriamente o que segundo a diretiva comunitária é o fator crucial, por isso também compreender porque é que os concursos demoraram 2 anos e também qual é que é o prazo em que estipula que assim se resolva. A SPG da Grand Force, obviamente, também colocou um documento que é de conhecimento de todos os grupos parlamentares em que diz que estava à frente também desses concursos. Compreender o ponto de situação, obviamente não pode colocar se estão ou não à frente dos concursos e também porque é que está a demorar tanto tempo essa seriação. Já disse que num dos casos houve queixas de um dos concorrentes, mas porque é que nos outros está a demorar tanto tempo para assim se colocar? Em relação ao false self-handling, tem sido colocado nesta comissão, assim como noutras comissões, a questão da existência do false self-handling no caso da Ryanair, via Groundlink. É conhecido que existe um conjunto de interpretações que não são as mesmas, mas também não deixa de ser verdade que a Groundlink, até no seu próprio site, já fez publicidade de serviços que está bem acima do que é normal numa empresa que teria as suas competências anteriores. Depois, questionar se perante toda esta questão, e nomeadamente perante as primeiras questões, nomeadamente do comunicado, não seria preferível sentar-se à mesa, tentar junto dos sindicatos a estender a portaria. É conhecido, nomeadamente, que a ANAC tem tido ao longo do tempo, e aí não só do Sr. Presidente, tem tido uma interpretação muito particular sobre a necessidade ou não de aplicar os instrumentos de regulação coletiva no setor. Ora, como é conhecido, em dezembro o CITAVA conseguiu assinar um contrato coletivo de trabalho com a Associação de Empresas do Setor, tendo as partes solicitado uma portaria de extensão deste contrato. Admitindo, não conhecemos se a portaria foi ou não colocada, que essa portaria é estendida pelo Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, qual será a posição da ANAC face a esta situação? De uma vez por todas, temos que perceber se são aplicados ou não os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Até agora, a interpretação da ANAC tem sido que não há obrigatoriedade, por isso questionar-se neste momento, perante essa portaria de extensão, se são ou não admitir todos os trabalhadores, nomeadamente os de Groundlink, nessa portaria de extensão. E disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC.
Bom, a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer é que, de facto, tem razão. Isto é uma situação um pouco única na história da regulação em Portugal. Porque raramente há uma demonstração de um sindicato que vem ameaçar com uma greve na época de Natal por causa da atuação do regulador. Normalmente as greves têm a ver com um diferendo entre as entidades patronais e os próprios trabalhadores. Agora, virem dizer às pessoas que querem viajar no Natal ou no final de ano, que não poderão realizar o seu voo, provavelmente por causa da atuação do regulador, coloca em causa, publicamente, não fomos nós que decidimos vir autonomamente, emitir um comunicado sobre isso. O que acontece é que houve comunicados e entrevistas responsáveis do próprio sindicato, que vieram dar como razão para a convocação de uma greve na época de Natal, ou as ações ou as omissões do regulador. E face a isso, era dever do regulador explicar também às pessoas. E eu até cheguei a receber cartas do Governo Regional da Madeira, extremamente preocupado com a situação, a pedir ao regulador para desenvolver todos os esforços necessários para acabar com a greve. De tal forma, era a identificação que tinha passado para a opinião pública de que o causador da greve, ao fim e ao cabo, era a ANAC. E, portanto, dizer que nesse caso nós deveríamos ficar tranquilos e não reagir, também não me parece que fosse uma situação adequada, uma vez que isto era uma situação muito particular. E, portanto, não me parece que tivéssemos essa, não parece que tivéssemos essa possibilidade. Quer dizer, teríamos essa possibilidade, mas aí estaríamos como que a aceitar que essas críticas eram, de facto, justas. Aliás, se dúvidas houvesse, eu ainda hoje tenho aqui uma faixa pendurada à frente da ANAC, que tem aqui um bonequinho que diz citava, a dizer Luís Ribeiro, ANAC, mais governo igual a licenciamento ilegal. Isto era o objeto da manifestação que foi feita à porta da ANAC e claramente direcionada contra a ANAC. E, portanto, houve muitas outras manifestações legítimas, todas elas dos trabalhadores, na defesa dos seus direitos, isso não está em causa. Aquelas que foram contra as entidades patronais reagiram também no uso dos seus direitos. Aquela que estava a ser dirigida contra o regulador, sendo uma coisa um pouco estranha, mas que aconteceu, o regulador, que era contra quem estava a ser dirigido, também teve que reagir e também teve que dar a sua opinião. Portanto, eu acabo por concordar consigo que isto é uma situação um pouco estranha. Aquilo que peço que leve em consideração é que todas as outras greves que existiram, como não era uma situação que envolvesse diretamente ou questionasse diretamente a atuação da ANAC, a ANAC esteve silenciosa. E, portanto, a questão de parece que está a tomar partido não é verdade. Nós estávamos diretamente, a nossa atuação estava a ser diretamente questionada pelo sindicato e, portanto, estávamos a tomar o partido da defesa da nossa imagem, da nossa atuação. Relativamente a eventuais capturas, Sr. Deputado, como lhe digo, eu já fui acusado de estar a favorecer a Portway por não querer despachar ou acabar com os concursos. Já fui acusado de estar a favorecer a Portway por querer insistir na liberalização do setor e despachar os concursos. Repare, como lhe digo, os júris são independentes, estão a fazer o seu trabalho e a única pressão que eu alguma vez coloquei em termos de calendário para ver se este assunto era despachado rapidamente, porque, como eu lhe disse, temos sempre a ameaça de ter um processo de infringement da parte da Comissão Europeia e, além disso, sei muito bem que este tipo de situação e de indefinição prejudica os concorrentes ou o concorrente que vier a ser selecionado no seu negócio. Não sei muito bem disso. Agora, não posso passar por cima dos direitos que legalmente lhes assistem de fazer sucessivas reclamações sobre eles. E relativamente a isso, eu apenas posso repetir que todos os concursos tiveram reclamações, de todos os concorrentes, basicamente de quase todos os concorrentes, e, como lhe digo, chegámos ao ponto último do próprio vencedor também reclamar do resultado do concurso. E, portanto, face a estas situações, torna-se um pouco difícil estar a tentar forçar um resultado, independentemente dos direitos das várias pessoas. Relativamente àquilo que é a nossa posição sobre o acordo que foi finalmente atingido entre, neste caso, um sindicato, que eu citava aqui presente, e uma associação representativa das companhias de handling, eu devo dizer que encaramos esse desenvolvimento como extremamente positivo e saudamos e damos os parabéns, quer ao citado, quer a essa entidade. Nós sempre defendemos que a contratação coletiva neste setor era uma das soluções para o problema que se colocava de defesa dos direitos dos trabalhadores e nós reconhecemos que neste setor em particular existe de facto um problema de defesa dos direitos dos trabalhadores. O que nós não concordávamos era com a forma como se tentava resolver a defesa dos direitos dos trabalhadores, criando de facto uma situação de monopólio privado protegido relativamente a uma das empresas desse setor. Isso é que nós não podemos concordar enquanto reguladores do próprio setor. E digo-lhe mais, só por si, se calhar, esta solução é insuficiente. Porque o que é preciso, de facto, é, ao não se proteger uma empresa em particular, garantir que os trabalhadores são protegidos numa situação em que os clientes mudem de empresa. E, portanto, já tive a oportunidade de transmitir esta minha visão de que aquilo que deveria ser feito para este setor era o equivalente ao setor da limpeza, por exemplo, em que é criado um estabelecimento e que os trabalhadores são transferidos para a nova empresa se a empresa perder um determinado cliente. E só aí, com a contratação por um lado e a criação do estabelecimento por outro, é que podemos eventualmente deixar cair a questão de se proteger uma empresa em si, porque é esta empresa que agrega os direitos e os postos de trabalho de um trabalhador e todos esses direitos serem salvaguardados enquanto os clientes livremente escolhem o seu prestador de serviços, o que também, ao fim e ao cabo, é o que é importante do ponto de vista do regulador, é que o mercado funcione e que não haja uma limitação de escolhas apenas para proteger os direitos dos trabalhadores, importantes como seja. E, portanto, gostaria muito que este acordo fosse consolidado a partir do momento em que haja uma portaria de extensão e haja um acordo coletivo de trabalho aplicável àquele setor ou àquelas atividades, naturalmente, que a nossa interpretação é que ele passará a ser obrigatoriamente aplicável a todas as empresas, incluindo a Groundlink, e, portanto, assim que existir essa portaria de extensão de encargos, nós iremos atuar no sentido de comunicar a todos que ou estabelecem um acordo coletivo próprio, ou então terão que aplicar aquele que é objeto de uma portaria de extensão de encargos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar mais uma vez o Sr. Presidente da ANAC e a vogal do Conselho de Administração, que o acompanha. E já ouvimos aqui que o Sr. Presidente manifestar a sua indignação em relação a um direito de expressão que não tem limites na Constituição da República, não tem limites o direito à expressão, à manifestação, à greve e à organização. É um direito que tem os limites que a própria Constituição define, mas não tem limites em relação ao conteúdo da expressão. Quando existe uma ultrapassagem desses limites, são os tribunais que competem resolver a questão. E o problema do comunicado, Sr. Presidente, o problema do comunicado não é só aquilo que insinua, é que é um comunicado que conclui, no último ponto, que a posição assumida pelo sindicato é uma posição que fere a responsabilidade no diálogo e a legalidade. Isto é o último período do vosso comunicado. E, portanto, das duas uma, Sr. Presidente, se a posição do sindicato fere a legalidade, a ANAC, como entidade reguladora, devia suscitar, junto à Procuradoria-Geral da República, um processo, a abertura de um processo por difamação que supostamente a organização do sindicato produziu. Como o senhor que saiba, a ANAC não teve essa iniciativa, diria que o comunicado é um comunicado em que a própria ANAC se estica um bocadinho e invoca classificações que não consegue provar e que, portanto, a única coisa que tem que fazer, e Sr. Presidente, que pedia desculpa aos membros das organizações sindicais por publicarem imagens ofensivas, creio que também lhe compete a si pedir desculpa aos sindicatos, nessa mesma exigência, por se ter cedido numa classificação incorreta, pelo menos, que fez do direito à livre expressão das organizações dos trabalhadores. E já agora, deve também pedir desculpa pelo facto de classificar o comunicado que citava como sendo ofensivo para uma das entidades que faz parte do universo de entidades que a ANAC deve regular, que é a Vinci e Portuei. Não compete, creio, já foi aqui dito por vários grupos parlamentares e eu subscrevo isso, creio que não compete à ANAC, nenhuma entidade reguladora, pôr-se de um lado ou do outro numa disputa que é uma disputa democrática na sociedade em que vivemos, em que há argumentos de um lado e do outro. Eu e se calhar as organizações sindicais já fizeram isso 500 vezes, porque conhece a meia realidade. O Bloco de Esquerda já denunciou em muitas situações que há situações de escravatura que existem em Portugal, completa escravatura, situações de absurda ilegalidade. Então, no handling aeroportuário é uma coisa inacreditável. E o que é mais surpreendente é que a ANAC, que devia intervir sobre essas situações, e a Autoridade para as Condições de Trabalho, que devia intervir sobre essas situações de forma muito mais enérgica e eficaz, prolonga e deixa estas situações prolongar assim indefinidamente. Ó, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, mas dá a ideia que a ANAC funciona à velocidade de um transporte fluvial e não à velocidade aeroportuária. Dou mais 2 anos para decidir sobre um concurso, sobre 3 concursos. Francamente, o Sr. Presidente já disse aqui que se calhar houve concursos a mais ao mesmo tempo. Mas quem é que decidiu o lançamento dos concursos? Quem é que organizou os concursos? Não foi a ANAC? Se a ANAC achava que não tinha competência, ou meios, ou recursos, ou tempo para gerir 3 concursos ao mesmo tempo, dava indicações ao Governo de dizer, seus membros do Governo, nós não temos condições para gerir 3 concursos ao mesmo tempo. Porque aquilo que os vários operadores fazem em termos de reclamação está coberto pela lei, não é? Está coberto pela lei, se está coberto pela lei, podem fazer isto até indefinidamente. Nós já tivemos notícias, todos nós nos lembramos de notícias, de atividades parlamentares noutros parlamentos, de alguns grupos parlamentares, sobretudo nos Estados Unidos, que prolongavam por cerca de 30 dias a aplicação e a aprovação de normas legislativas no Congresso dos Estados Unidos, invocando uma série de procedimentos e de alterações e de emendas e não sei o quê, e nunca ninguém achou que eles estavam a atuar fora da legalidade, não é? Como é óbvio. Portanto, isso faz parte dos ossos do ofício, Sr. Presidente. Os grupos parlamentares, os deputados, estão também, podiam vir para aqui ou para outro lado qualquer, adotar uma postura de calimera, dizer que somos uns desgraçados, porque toda a gente acha que nós somos incompetentes, que somos não fazemos nada e não sei o quê e tal. Mas isso, Sr. Presidente, a assunção de determinadas responsabilidades é sempre feita de forma voluntária. As pessoas estão nos lugares que ocupam porque ou foram, acederam a esses lugares por concurso público ou por convite, seja lá o que for, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, no exercício dessas funções, faz parte dessas funções ser objeto de contestação, de denúncia, de acusação, etc. Isso é uma fatalidade que está escrita nas estrelas e relativamente às quais nós não conseguimos lá chegar para as mudar. Portanto, Sr. Presidente, eu não posso deixar de manifestar a minha perplexidade com o facto do Sr. Presidente, já por 2 vezes, ter dito que ficou bastante indignado com as expressões que foram utilizadas. Por outro lado, o que é mais, e a pergunta que eu lhe queria fazer em concreto, era se o Sr. Presidente, considerando que este processo já se arrasta há mais de 2 anos, pode dar aqui, nesta comissão, uma ideia concreta de quando é que esses processos estarão terminados. quando é que a ANAC perspectiva que esses concursos todos estarão decididos ou se vão para a frente, porque há sempre a possibilidade de a própria ANAC de considerar que os concursos não devem prosseguir por uma razão ou por outra e que podem eventualmente ser anulados. E, portanto, essa decisão, Sr. Presidente, é que interessa saber, porque não é admissível que estes processos concursais se arrastem por tanto tempo e pelos vistos, dos seis concursos, não é? Que, nove concursos que foram abertos, apenas um, ao fim deste tempo todo, esteja concluído. E, portanto, o que lhe perguntava, Sr. Presidente, era se tem uma perspectiva concreta sobre o prazo em que estas coisas deverão estar resolvidas. Por último, sobre a portaria, sobre a tal portaria de extensão, talvez não fosse má ideia, digo eu, perguntar aos operadores se está, perguntar já aos operadores qual é a opinião deles relativamente à contratação coletiva que foi encerrada recentemente que entre o Citava e um de uma das empresas do setor, porque se calhar essa resposta poderia ajudar a facilitar a execução e a aplicação da contratação coletiva a todo o setor. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Presidente da ANAC.
Muito obrigado. Colocou diversas questões. Vou tentar responder a todas. Uma questão tem a ver com os limites da liberdade de expressão e eventuais ilegalidades que tenham sido cometidas. Eu já tentei explicar que nós não caracterizámos como ilegal essa greve, assim como não caracterizámos como ilegal as anteriores. A expressão que aí está, está sujeita à interpretação. O objetivo era dizer que num processo de diálogo temos que comportar de acordo com esse diálogo e com a legalidade, que no nosso caso é uma obrigação que decorre dos nossos estatutos. E, portanto, nós temos como limite a legalidade nas posições que assumimos e temos que cumprir a lei, e é o que aí está. A única expressão com que nós caracterizamos aquela demonstração está logo na primeira frase a dizer que é inoportuna. Não caracterizamos mais, de alguma forma, a manifestação que foi feita e lamento que tenha sido essa a interpretação que foi feita, não era essa a nossa intenção. Mas... mais uma vez digo, isso lamento. Agora, devo-lhe dizer que o pedido de desculpas aos sindicatos, eu não vejo porque é que tenho que o ter, assim como não exigi nenhum pedido de desculpas dos sindicatos. Também essa informação que me colocou é falsa, nem aí era pedida, não era pedido aos sindicatos para se retratarem de nada, apenas foi exposta a posição da ANAC face às críticas que os sindicatos lhe estavam a fazer e essa exposição dessa posição é, do meu ponto de vista, legítima, uma vez que era a ANAC que estava a ser atacada e não qualquer outra entidade. E como diz, não compete ao regulador colocar-se de um lado ou do outro, tem toda a razão. O problema nesta situação era que o regulador costuma ser um árbitro e aqui era o destinatário da demonstração e da eventual greve que se ia colocar no Natal e, portanto, foi o próprio sindicato que colocou o regulador como alvo e o regulador tinha que transmitir a sua posição. Eu espero que isso fique claro e surge mesmo de todos os items, digamos assim, que foram até afixados à porta da ANAC na altura dessa demonstração e desse plenário e das entrevistas que foram dadas nessa altura pelos responsáveis do CITAVA. E eu aí devo dizer... de forma completamente legal e permitida pela Constituição. Agora, mas eu não estou a dizer que é ilegal. Eu estava a dizer, simplesmente, que a própria ANAC também tem o direito de expor a sua posição sobre o que é que achava dessa contestação do CITAVA, e foi isso que fez. Bom, Relativamente à decisão sobre os novos, sobre estes concursos e o formato dos mesmos. O formato dos mesmos e a definição de novos concursos veio da própria Secretaria de Estado. Na altura foi a Secretaria de Estado que abriu os novos concursos neste formato, não foi uma decisão da ANAC, e teoricamente nem deveria ser um papel da ANAC lançar os concursos, não fosse o caso do próprio gestor da infraestrutura ter já uma empresa que presta aquele serviço. Se não o tivesse, seria a própria ANA a desenvolver, a lançar e a desenvolver os concursos, é isso que está estipulado na lei. Não vou dizer que não fosse uma boa solução, mas na realidade é apenas por essa questão que foi a ANAC a lançar os concursos. Portanto, também aqui referir que o Presidente da ANAC não se indignou com o que quer que seja, apenas expôs e explicou aos restantes stakeholders qual era a sua posição sobre as acusações que lhe eram dirigidas e, portanto, não há aqui qualquer tipo de indignação ou de qualquer tentativa de silenciar o que quer que seja. Só peço é que também não silenciem o relator quando ele é criticado. Acho que aí temos que ter esta postura democrática e de abertura dos dois lados. Relativamente a quando os concursos estarão ou não terminados ou se vão ser anulados, a minha resposta é que não é de todo a nossa intenção que eles sejam anulados, até pelas consequências que isto teria, quer para os próprios concorrentes, quer para o país como um todo, em termos de provável desencadear de um processo de infringement e da aplicação de uma multa, que no início poderá ser de à volta de 2 milhões de euros e depois terá uma multa diária enquanto a situação não for sanada, o que significava que se os concursos demorarem outra vez 2 anos, uma multa diária de várias milhares de euros poderia ser um prejuízo enorme para o país. E, portanto, sempre foi a postura da administração da ANAC que estes concursos devem ir até ao fim. E devo-lhe dizer que foi, e aqui peço que vejam também essa situação, foi a própria Assembleia da República que votou uma resolução a dizer que os concursos deviam ser terminados antes mesmo de chegarem ao fim. E, portanto, não é essa a nossa intenção, mas se for essa a deliberação dos órgãos legítimos que fazem as leis, nós naturalmente cumpriremos. Relativamente à portaria de extensão, Sr. Deputado, nós aplicaremos a lei. Nós, eu acho que será um papel do Governo, antes de emitir ou não a portaria, de consultar os restantes stakeholders sobre o que é que eles acham ou não. Nós teremos que comunicar a esses operadores, muitos dos quais que não têm ainda contratação coletiva, que a partir de determinado dia ela passará a ser obrigatória e eventualmente dar-lhes um período de adaptação mínimo. Mas esse tipo de consultas eu imagino que seja objeto de algum cuidado do Governo no momento da assinatura da portaria. Não nos competirá a nós em termos de deveres estatutários, embora naturalmente que toda esta questão os tenha sem dúvida alertado para essa necessidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Alder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar novamente o Sr. Presidente e a vogal da ANAC. Sr. Presidente, Eu diria que temos aqui uma boa oportunidade para fazer alguma luz sobre um conjunto de matérias. Eu vou passar por cima da questão do comunicado e da relação entre o regulador e o sindicato, sendo certo que eu subscrevo as críticas que são feitas ao comunicado. Um regulador não é propriamente uma direção-geral. Nós criamos um regulador para lhe dar meios, estatuto, formas de atuar reforçadas. E aí da Direção-Geral que fosse uma coisa dessa. E, portanto, não negando o direito à indignação, enfim, os sindicatos têm o seu papel, usam obviamente uma linguagem às vezes um pouco mais emotiva, também fazem livrinhos de banda desenhada bastante engraçados, que de vez em quando vou lendo, nomeadamente o Citava, tem um livro simpático, e portanto tudo isto faz parte do jogo. Agora, o Sr. Presidente não pode ignorar que sobre si incidia um conjunto de suspeitas, dito pelo próprio, que havia matérias, uma vez que vinha da ANA, que não tomaria decisões em que a ANA estivesse envolvida. Não podemos ignorar quer a Portway, quer a Ground Force, quer, falando genericamente no handling, as coisas não nasceram bem. há uma decisão da autoridade da concorrência para a separação, para a venda da parte da Grande Force, há a situação da Porto e pertencer à ANA, agora mesmo o Sr. Presidente disse, bom, não fosse o fato da ANA ser a mesma detentora de uma empresa da Enerly, tudo seria diferente, ou seja, nós estamos perante um pântano, não estou a dizer de quem é a culpa, mas as coisas não nasceram como eu gostaria que fosse, transparentes, clarinhas como água, para que tudo fosse, e a culpa também é de Vossa Excelência, como deve calcular, Vossa Excelência herda, agora, quando nós criamos um regulador, depositamos alguma esperança para que o regulador, perante estas circunstâncias, olha, nem lhe vou falar, não, no acordo parasocial entre a TAP e Urbanos, Ground Force, porque também teríamos matéria para discernir sobre a matéria. Repara, se quisermos, e aí os sindicatos porventura terão razão, porque isso mexe com a segurança do serviço prestado, com a imagem do país, com as possíveis multas, com os direitos dos trabalhadores. Quando eu votei aqui a criação do regulador, fiquei descansado. Bom, temos um regulador que vai pôr, pelo menos, alguma ordem nisto tudo. Afastar as suspeitas que estão perante o regulador, atuar, e por isso tem poderes reforçados, para garantir que o clima de concorrência e que a relação entre as várias empresas e os vários comunicantes entre empresas detentoras de um serviço que ao mesmo tempo detêm empresas além de está tudo claro e tudo clarificado. E, portanto, precisamos de resposta para saber que, de facto, podemos todos dormir descansados. E estou, na mesma, ou ainda mais preocupado, porque, de facto, desde 29 de setembro de 2014, 9 avisos, e apenas um termina, é verdade que o Sr. Presidente disse que não vamos cortar nenhum direito de nenhuma das partes envolvidas. Até houve aquela que ganhou e mesmo assim reclama. Assim, de facto, não há quem ajude. Mas, ainda assim, há um que terminou. Quer dizer, o que é que faltou para que os outros 8 ainda não foi capaz dessa resposta? É preciso dizer, olha, os outros 8 são recursos a mais, há litigância de má-fé, há abuso de poder. É que se isto, ou não há, estamos só perante mecanismos que a Assembleia vai ter que resolver, porque não é normal permitir. Aliás, depois há aqui uma acusação, que eu não sei se é verdade ou não, da própria Grande Força, que diz que durante 2 anos a ANAC não deu informação nenhuma. Qual tem sido o papel da ANAC na sua magistratura de influência, junto dos júris, junto das empresas, na tentativa de pôr algum, de toda a informação disponível aos concorrentes, tentar ajudar para que os concorrentes, no seu próprio interesse, possam ter processos ágeis nessa matéria, porque isto tudo pode... Porquê é que eu fico preocupado? Porque isto tudo pode desembocar num grave problema de concorrência. Já o temos em Faro. Esta circunstância está a fazer com que haja um operador que tem posição dominante.
Não há problemas porque não há concorrência.
E, portanto, já temos um problema. E esse problema, para mim, é um valor mais alto. A falta de concorrência preocupa muito mais do que, olha, falta de meios, os que fazem abuso de poder. Até temos vários, Sr. Presidente, não esconde ou não ignora que em março abre o verão IATA. Todas as companhias aéreas estão a fazer acordos para o vão que vem, porque estão-se nas tintas se o regulador amua, está bem disposto, se os concorrentes recorrem, usam o direito ou não. E esse direito que se vai formar agora nos acordos que vão ser feitos, duram até quando? Ou seja, eu vou ter uma situação de concorrência desleal que pode afetar não só os direitos trabalhadores, mas o serviço prestado. Há algo que a ANAC tem que tutelar, que é a segurança nos aeroportos. E eu pergunto se um acidente ou um problema no aeroporto português, que impacto é que tem para a imagem do país e para o turismo? É que estamos a falar de coisas um pouco mais sérias, propriamente apenas um... Para não dizer, para além das multas dos 2 mil euros, ou como é que disse, por 2 milhões por dia, que já me parece, para um país com a nossa situação, um pouco mais grave. Mas parece que ninguém está preocupado com isso. É que o verão IATA é em março. E há um problema de concorrência, e há um problema de qualidade de serviço. Eu já não vou dizer daqueles senhores que fogem do aeroporto porta dentro ou pelo porta fora, já não estou a falar nada disso. Eu estou a dizer das malas que podem vender. É que até o hub, o famoso hub, que nós queremos produzir, fica em causa, porque se de repente as bagagens começarem a ficar, porque nós estamos a falar dos pacotes 3, 4 e 5, tem a ver com a bagagem, tem a ver com o serviço, se de repente começamos a ter problemas desse, lá se vai o turismo, não é? E lá se vai a segurança, lá se vai um conjunto que é um dos fatores que o estatuto do regulador obriga, é que pode atuar desde que esteja em causa a segurança dos passageiros e a segurança dos aeroportos. E por isso eu digo, nós precisamos de facto de saber o que é que vai ser feito, que prazos é que vão ter que ser cumpridos, que outras soluções é que existem, para que de facto não se consolidem um conjunto de acordos entre companhias e alguns operadores. Como é que nós toleramos no nosso território de atropelos gravíssimos à concorrência e que quais são as consequências que isto tem? E passando até para o self-handling, como é que a autoridade, o regulador, acompanha o self-handling? Ele é legal, ele existe, mas não tem os mesmos estatutos que que o normal, e portanto eu gostava de saber, já disse aqui, vai dar um sinal claro para a extensão das regras do contrato coletivo, mas ainda assim gostava de saber como é que ela é acompanhada. Eu percebo que tem que olhar de forma diferente para as ilhas, mas eu Porto, Lisboa e Faro, eu olharia com, até para o aumento de tráfego que está existindo nos aeroportos, olharia de forma generalizada essa matéria. E depois uma última questão, Sr. Presidente, que é, tudo isto ainda torna mais estranho, eu que gosto de uma economia liberalizada com um regulador forte, não me choca aquela regra que existia não só na Diretiva 96-67, como também existe no Decreto-Lei que tutela esta matéria, que era, se tivéssemos mais de 15 milhões de passageiros, teríamos que abrir a possibilidade de mais um operador. Eu hoje assisti o Governo, sem que a autoridade tenha estudo sobre tráfego, já fiz a pergunta, quer enquanto Presidente, quer enquanto Deputado, continuar a responder, que está a fazer estudos, registro que ainda não há estudos, mas já sabemos que vamos fazer o novo aeroporto. Eu até estive a ver slots no mês de agosto e comparei os de Lisboa com o de Heathrow. Quer dizer, dá para fazer uma rave no nosso aeroporto em alguns períodos do dia, não passa lá nada, né? Mas estamos todos a dizer que o aeroporto está cheio. Olhamos para o de Heathrow ou de Munique e os aviões fazem fila, porque aquilo parece... Estas estruturas funcionam em stress, mas há, pelos vistos, pessoas que acham que não, que isso tem que ser tudo muito... Agora, se já atingimos esse valor... Eu estou a dar de barato, que já chegou a essa conclusão, vai ou não haver então a abertura de mais um operador? Ou seja, o que é que isso implica de mais confusão no meio disto tudo? Quer dizer, nós ainda não resolvemos o problema que temos em mãos e já estamos a criar novos problemas. É por isso que eu acho que o Sr. Presidente tem entre mãos, de facto, é uma necessidade urgente de usar o poder que tem, o estatuto que tem e os poderes reforçados que lhe demos para dar um muro na mesa, não faça comunicados contra os sindicatos. Há aí uns senhores que também precisam, de porventura, de um puxãozinho de orelhas ou da indignação do regulador, para ver se ou se param de reclamar e resolvemos a situação, e se for a tutela, digam-nos que é a tutela que está a falhar. Que é a tutela que se vai hoje fazer uma fotografia da assinatura do novo aeroporto. Eu percebo que às vezes todos nós somos políticos e gostamos mais de tirar fotografias para fazer inaugurações propriamente para resolver problemas. Mas a vida às vezes também nos... Eu estava... O bloco não tem esse desejo, só tem o desejo de protelar alguma legislação. Mas lá falemos essa discussão noutro sítio. E, portanto, era um pouco isso que tem que nos dar hoje. Tem que usar o seu papel, de facto, de regulador e dar aqui, de facto, explicações cabais. Dizer prazos, tempo, timings, o que é que correu mal, o que é que vai fazer para eliminar isso. E tendo em vista o futuro que está já aí, que é em março, podemos ter uma situação bem pior que a que temos até agora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC.
Bom. Muito obrigado. Bom, relativamente à informação dos concursos e porque é que um já chegou até ao fim e os outros não, porque a contestação nesse concurso, por motivos que nós não conhecemos, foi menor e, portanto, foi possível chegar até ao fim mais rapidamente. Repare, há diversos tipos de contestação. O mais normal é um concorrente argumentar que a sua proposta foi mal avaliada ou que as propostas dos concorrentes, de outros concorrentes, deviam ser excluídas. Isso houve dezenas delas, e dezenas de contra-argumentações sobre isso. Há outro tipo de argumentação que põe em causa, muitas vezes, a forma como as propostas são avaliadas. E quando isso acontece, e foi o caso de Faro, isso faz com que o júri tenha que reapreciar os impactos disso em todos os outros concursos, e isso demora o seu tempo. E, portanto, sem entrar em grandes detalhes, como lhe digo, o nosso objetivo é que estes concursos cheguem até ao fim, o mais depressa possível. Não podemos atropelar os direitos concorrentes. Também não posso atropelar o trabalho técnico do júri, porque senão ainda iria ser acusado de estar a tentar influenciar os resultados dos concursos. E, portanto, o júri é soberano, foi nomeado e tem que apresentar um resultado final. E tenho pessoas a trabalhar sobre este concurso em full-time e tenho outras em part-time e, portanto, estão a trabalhar numa matéria de grande complexidade técnica e que exige muito detalhe de análise. Só para dizer, antes da atribuição da licença do Porto, foi uma equipa contar equipamento a equipamento, se estava ou não estava, se estava ou não estava fisicamente no aeroporto, aquilo que eles tinham comprometido a colocar na proposta. Portanto, tudo isto tem um grande nível de detalhe e de exigência em termos de análise do júri, e por mais que eu gostasse de amanhã ter os relatórios todos para se fazer a aprovação e a emissão das licenças. Não é assim que isto funciona e também não posso estar a ultrapassar essas questões técnicas, por mais que eu gostasse de apresentar um resultado rápido. E como bem salientou, já foi uma matéria que foi organizada muito antes de eu lá chegar e que estamos a tentar resolver, e em termos de cronologia, devo-lhe dizer que a maior parte dos relatórios preliminares que deram origem a contestações dos concorrentes foram já apresentados com esta administração. E, portanto, estamos a trabalhar nisso e estamos a colocar a pressão que podemos sobre os júris do concurso, sem desvirtuar o cuidado técnico que é necessário aí. Já agora, só uma pequena correção. O formato atual foi definido pela ANAC após despacho do Secretário de Estado em Comendal. Não foi um despacho do Secretário de Estado que definiu esse formato. Eu queria corrigir esta afirmação para que não surgirissem dúvidas. Relativamente à questão que começou por enunciar de que voltamos à velha questão de se o sítio de onde eu venho influencia ou não, aquilo que eu disse, e eu vou repeti-lo novamente, era que não iria decidir matérias sobre as quais tivesse interferido enquanto administrador da ANA, nomeadamente em termos de multas ou de aplicação de multas ou de qualquer outro processo em que eu estivesse lá antes. Não que tivesse qualquer incompatibilidade sobre decisões futuras sobre matérias que envolvam a ANA ou a Portway. Eu peço que isso fique bem esclarecido. Bom, relativamente às questões da segurança, repare, este atraso não envolve diretamente questões de segurança. Os handlers que operam nos vários aeroportos já estão dimensionados para a atividade que naquele momento têm. E têm todos os, e cumprem todos os requisitos de segurança. Faz-te aumentar exponencialmente e necessariamente, e aumenta exponencialmente no verão e depois decresce. E naturalmente que ao longo do tempo tudo isso foi acomodado, digamos assim, pelo operador que naquele momento lá estava. E, portanto, as necessidades de recrutamento aumentam, mas isso é verdade qualquer operador que lá estivesse. Todos eles teriam que dar vazão àquele aumento de tráfego e iriam recrutar na mesma base de população que existe na região. E, portanto, não se coloca uma questão de segurança no facto de existir mais um ou menos um operador. Existe, de facto, uma questão de concorrência. E essa, de facto, preocupa-nos e é por essa razão que estamos a tentar que os concursos cheguem até ao fim. Relativamente à questão da nossa posição sobre o self-handling e também agora sobre o que é que perspectivamos para o setor, talvez essa seja a pergunta mais importante. Vamos lá ver. O setor do handling tem duas características importantes. Uma é que é trabalho intensivo e a outra é que tem fortes economias de escala. E, portanto, aquilo que nós achamos como ideal é que haja alguma concorrência, apesar de não poder ser uma concorrência perfeita, porque, para já, há economias de escala, normalmente o que potenciam é o crescimento de um operador dominante, mas também há limitações de espaço. E aquilo que nós gostaríamos que acontecesse era que os operadores de assistência a terceiros ganhassem uma dimensão relevante para poderem prestar um bom serviço e a preços competitivos, e que não houvesse self-handling. Portanto, nós encaramos o self-handling como algo que é um direito, mas que não é positivo para o desenvolvimento do mercado. Que sejamos claros. Agora, efetivamente é um direito. E como tal, a ANAC tem que reger-se pela legalidade, lá está, aquela que nós referíamos. E, portanto, não podemos negar, se todas as condições legais estiverem preenchidas, não podemos negar a operação de um operador em self-handling. E o self-handling aqui são operações em pista, digamos, não a parte da assistência a passageiros, que aí não existe qualquer requisito. E, portanto, O facto de surgir um operador em self-funding não é positivo. E não é positivo porque retira margem de manobra e retira capacidade e eficiência aos operadores de assistência a terceiros que estão a operar no setor. E isso tem como consequência que o operador que faz self-funding, pela sua dimensão, tem o serviço que quer e customizado como quer, mas pequenos operadores que vão para aqueles aeroportos tentar competir vão ser penalizados pelas companhias de assistência a terceiros que operam de forma menos eficiente. E, portanto, isso tem, não só tem implicações ao nível do funcionamento do próprio mercado do Android, como tem implicações sobre os próprios clientes e sobre a competitividade das companhias de aviação mais pequenas que querem competir com as maiores num determinado aeroporto. E é por isso que nós não incentivamos e não achamos essa uma situação eficiente. Agora, efetivamente é um direito e nós temos que reger-nos pela legalidade. Da mesma forma, a questão do novo operador é uma questão que se colocava com os 15 milhões de passageiros e que se coloca com os 20 e já vamos para os 25 e 30. A questão que se coloca é que isto não é uma análise estática. Como eu disse, isto é um mercado com economias de escala e, portanto, há um patamar mínimo a partir do qual os operadores são ou não são viáveis. E com a repartição atual que temos do mercado, o que temos que pensar é: se não houvesse a entrada de um operador em self-handling, se calhar 20 milhões de passageiros já sustentariam 3 operadores. Com uma parte do mercado cativa da própria TAP, uma outra parte muito importante do mercado e com tendência a crescer, a fazer um regime de self-handling, a questão que se coloca é se este crescimento do mercado consegue ou não sustentar 3 operadores. Essa avaliação, em primeiro lugar, deve ser feita pelos próprios quando concorrem às licenças. E a resposta que o mercado nos está a dar é sim, é viável. Isso depois poderá ou não redundar numa guerra de preço e competitividade e algumas destas empresas podem falhar e sair do mercado depois. O que é importante garantir numa situação dessas é que os tais trabalhadores que operam para essas empresas são protegidos porque o cliente não se vai embora, nem o mercado diminui. Quando existe uma saída de uma empresa destas do mercado, o mercado não diminui, o mercado continua a aumentar. Aqueles postos de trabalho continuam a ser necessários. E, portanto, o que tem que se garantir é que esses trabalhadores dessa empresa transitam para a nova empresa com o cliente. E é dessa forma que nós achamos que este mercado deve funcionar. E isso garante também que não existe alguma concorrência desleal de uma empresa ter sucesso e de implantar apenas porque é nova. Deve ter vantagens competitivas se for melhor administrada, se fizer novos investimentos, se investir no material e na qualidade de serviço nas decisões de gestão. Só pelo facto de ser nova, não deve ter uma vantagem competitiva avassaladora como existe neste momento. E, portanto, o que nós achamos mais uma vez é que deve haver concorrência, não devem ser protegidas as empresas criando uma barreira artificial à sua volta que acaba por se repercutir negativamente nos preços do serviço e nas próprias companhias aéreas, mas devem ser criadas as condições para proteger os trabalhadores que lá estão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar início à segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta. Começava pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Costa Silva. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados, cumprimento ao Sr. Presidente da ANAC, à Sra. Vogal e a toda a equipa. Cumprimentos também ao CITAV, aos representantes que aqui estão. E dar uma nota que me parece importante. É que quando nós olhámos para o requerimento do PCP, pareceu-nos na altura que de facto tínhamos aqui uma mistura imensa de temáticas e que essa mistura daria, de certa forma, não conseguiríamos aprofundar os assuntos. Mas, Sr. Presidente, infelizmente, ao nível de aprofundamento que nós conseguimos aqui, eu acabo por dar alguma razão ao PCP por ter trazido estes assuntos aqui. Apesar da mistura de temas que aqui estão, parece-me importante. E para quem, como o PSD, valoriza muito a entidade reguladora, fico muito preocupado com o conjunto de declarações que foram aqui prestadas, Sr. Presidente. E eu começo pela questão dos sindicatos e do comunicado. Parece-me e tenho essa convicção, que aquele comunicado foi totalmente despropositado. Vou-lhe explicar porquê. Por duas razões. A primeira, a ANAC tinha todo o direito de fazer um comunicado defensivo explicando a sua situação e demonstrando a sua razão. Correto. Não me parece correto ter feito um comunicado de ataque a um dos intervenientes deste processo. Não concordo, não me parece adequado, sendo uma entidade reguladora. Não me parece adequado. Devia defender a sua posição, não devia ou não podia ter atacado nenhuma das partes. Não podia. E, olhando de cima a baixo para este comunicado, é um comunicado totalmente de ataque. De ataque aos sindicatos, podemos ser muitas vezes divergentes na sua posição, no seu posicionamento, no seu alinhamento, até nos cartazes, até nas fotografias que apresentam, mas a entidade reguladora não parece ser uma entidade que possa contestar isso. Pode defender a sua posição enquanto entidade que não foi responsável pela situação, concordo plenamente que o possa fazer, mas não no sentido e no formato que me fez. Eu repito, o PSD defende claramente, de uma forma muito assertiva, o papel das entidades reguladoras. Não existam quaisquer equívocos sobre essa matéria, até porque para nós a responsabilidade da entidade reguladora torna-se ainda muito maior, tendo em conta esta matéria. Depois há outra questão que me parece essencial e que está, de certa forma, diretamente associada a esta questão do grupo de trabalho. Quando o Sr. Presidente, numa sala desta cheia de câmaras, vai referir a alto e bom som que as empresas não se quiseram reunir porque exigem um pedido de desculpa aos sindicatos, eu penso que deve haver um pouco de recato nestas considerações. Parece-me a mim, Sr. Presidente, que não é o sítio nem a forma indicada para se fazer este tipo de anúncio. Sr. Presidente, termino já, mas parece-me que esta matéria é importante. Depois, existem aqui umas contradições que me parecem determinantes. A ANAC demite-se totalmente das suas responsabilidades, nomeadamente às condições de trabalho, quando as condições de trabalho têm a ver com a segurança. Não pode. Quando tem a ver com a segurança do aeroporto e quando tem a ver com a segurança da aviação civil, a ANAC tem responsabilidades, deve defender e deve ter uma posição concreta para que a segurança nos seus diferentes domínios possa ser assegurada. Termino mesmo sobre a questão das conclusões diferentes concursos, os 9 concursos ou dos 8 que ainda faltam. Não faz sentido nenhum para já o prazo e muito mais não faz sentido uma não resposta a este Parlamento sobre quando é que isto está previsto. Não faz sentido. Temos de ter uma resposta, temos que saber, isto não pode durar ad eterno, pelas consequências que o seu Presidente referiu ainda há pouco, para as consequências para o Estado português e o efeito que isso pode ter. Tem que haver um prazo, nem que seja com um murro na mesa dado por alguém.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC, o Sr. Avogado do Conselho de Administração, restantes membros que os acompanham, cumprimentar também os trabalhadores e o sindicato. Bem, gostava de partilhar com o Sr. Presidente uma reflexão, uma vez que tratámos aqui de analisar o conteúdo do comunicado e percebemos que o primeiro objetivo do comunicado era esclarecer da falta de responsabilidade, segundo a administração da ANAC, de uma determinada acusação de que estava a ser alvo. Mas rapidamente chegamos à conclusão que o comunicado é um comunicado de contra-ataque e, portanto, na ótica do Partido Socialista, já aqui explanada, perfeitamente injustificável. Eu conheço muitas sociedades justas e há uma coisa que lhe garanto, Sr. Presidente. Uma sociedade justa passa bem sem reguladores. Eu não conheço nenhuma sociedade justa que passe bem sem sindicatos. E, portanto, um sindicato, quando zela pelos seus interesses e pelos interesses que são mais do que os interesses dos seus trabalhadores, zela pelo bem comum e pelo bem e pela justiça da nossa sociedade. Mas gostava de partilhar consigo uma outra análise que me parece adequada a este momento e que é o de percebermos, no fundo, quais são as competências e a abrangência das competências do próprio regulador. Porque me parece, quando já muitas vezes foi aqui discutido, nesta comissão, no grupo de trabalho que criámos, e que foi criado por esta comissão, Relativamente às competências que devem estar vertidas na Lei Quadro e depois nos estatutos de cada entidade reguladora, quais devem ser as competências de uma entidade reguladora como a ANAC? Aquilo que me parece é que neste caminho que está a ser iniciado de regulação de mercado em Portugal, e ainda somos muito jovens, temos que perceber que há muita coisa que devia ficar excluída da regulação por não se tratar de regulação. E quando nós temos uma entidade reguladora a tratar de assuntos que não são de regulação, são de licenciamento, fiscalização, no limite até de regulação das relações laborais, corremos o risco do principal objetivo da entidade reguladora, que é tratar da regulação do mercado, ficar esquecido ou passado para o segundo plano. E, portanto, aquilo que eu gostaria que o Sr. Presidente compartilhasse com esta Comissão era se nós, aqui na Assembleia da República, não deveríamos fazer um esforço para alcançar um bem melhor para a atividade de regulação em Portugal, que era definirmos o que é que deveria estar dentro da atividade regulatória no nosso país, o que é que devia estar cometido às entidades reguladoras e aquilo que devia estar de fora das competências das entidades reguladoras. É esse também o préstimo que o depoimento de Vossa Excelência devia dar aqui aos deputados da Comissão da Economia. Saber de viva voz do Sr. Presidente se não existem, porventura, ações e atividades que não deveriam constar das atividades essenciais da ação regulatória no nosso país e deviam estar fora das entidades reguladoras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAC, na resposta que deu ao CDS, corrigiu uma informação errada que tinha dado numa resposta a uma questão que o Bloco formulou, quando disse que o formato dos concursos foi a ANAC que decidiu fazer nesses termos. E pergunto, Sr. Presidente, se nesse formato existe ou não algum limite temporal para a decisão da realização dos vários procedimentos, recursos, prazos de contestação, prazos de decisão, se isso não está definido nesses processos ou nessa legalidade que o Sr. Presidente invoca como sendo absolutamente necessário ser cumprida. Porque eu não estou a ver, sinceramente, que haja um procedimento concursal que não tenha prazo para ser decidido. Não estou a ver isso. Em várias outras atividades que eu próprio já tive a oportunidade de acompanhar profissionalmente e que foram bastante recentes, havia prazos para a decisão e prazos para a finalização da decisão. Eu, se foi a própria ANAC que decidiu os termos em que os concursos foram realizados, eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, se não há um prazo para que essas decisões venham a ocorrer. E, admitindo que não há prazos, eu pergunto-lhe se acha bem, se vai repetir a experiência quando tiver que lançar novos concursos, de não acautelar essas circunstâncias, de pelo menos de não utilizar os ensinamentos que essas circunstâncias nos podem trazer para prevenir eventuais situações pouco claras, sobretudo pouco eficazes. E a segunda questão que eu queria perguntar, Sr. Presidente, é se não acha que o regulador também deve ser regulado. Isto é, se o princípio democrático que subjaz ao controlo desta Assembleia relativamente às entidades reguladoras, se deve ou não abranger também a eficácia com que uma determinada entidade reguladora atua no seu setor de atividade e de regulação. Se quando nós tivermos que avaliar a atividade da ANAC, se acha que não deve ser tido em conta o facto de, face a outras entidades reguladoras que atuam de forma bastante mais eficaz, pelo menos aparentemente, do que a própria ANAC, se a Assembleia da República deve ter em conta essa discrepância no desempenho das entidades reguladoras independentes ou, se não tiver, se existe, na sua opinião, alguma forma de o próprio regulador, como diria o autor, o próprio educador tem que ele próprio ser educado. Isto é, o próprio regulador, se não tem que ser também ele sujeito a uma avaliação e a um conjunto de limitações para a produção de decisões em tempo útil. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alder Amaral.
Muito obrigado. Eu, da minha parte, queria dizer ao Sr. Presidente que fique descansado, porque há um largo consenso nesta Câmara, onde se inclui o PS, pelo menos na grande maioria do tempo, sobre a importância dos reguladores e da necessidade de existirem reguladores e do estatuto reforçado dos reguladores. Há quem até ache que se deve envolver o Presidente da República na nomeação de reguladores para garantir essa independência. Aliás, vai na linha daquilo que é a legislação europeia. O problema é que, às vezes, quando avaliamos os reguladores individualmente, ficamos com esta sensação que algo não vai bem e resolvemos pôr tudo em causa. E, portanto, por isso é que eu dizia da importância de sairmos aqui com alguns esclarecimentos. Aliás, a Lei Quadro dos Reguladores foi aprovada por grande maioria neste Parlamento e, portanto, e com a colaboração do Partido Socialista, não me parece que nesta matéria estejamos que pôr alguma coisa em causa. Agora, a dúvida, Sr. Presidente, é essa, é que, de facto, imaginemos que os concursos ficam resolvidos lá para abril. As companhias aéreas fizeram os seus acordos. Eu pergunto, que é uma neutralidade superveniente. Eu tenho a licença, mas depois trabalho para quem? E por isso é que permanece o problema do negócio, da viabilidade das empresas, dos trabalhadores, da segurança, porque dirá, bom, as empresas que estão a operar o serviço vão se adaptar, mas eu prevejo e desejo um aumento de trave. E, de facto, podemos estar aqui perante uma situação que já não servirá para nada, para além de ferir gravemente o clima de concorrência que estaremos. E por isso é que eu acho que, como agora o deputado do Bloco de Esquerda, nós temos que encontrar aqui uma luz no fundo do túnel, que não seja o comboio a vir contra nós, seja mesmo o fim do túnel, não é? Tem que haver uma esperança qualquer nessa luz de que é possível proteger o valor mais alto que é da concorrência, do interesse das empresas e a legalidade dos concursos. Tem que haver, e o regulador, se não, tem que ter aí, tem que encontrar, estudar e encontrar respostas, que, mesmo que seja junto da tutela ou junto do Parlamento. Eu, sobre essa matéria e sobre o CEFEN, que considero razoável, e espero que a autoridade da concorrência do regulador da ANAC acompanhe essa matéria nos pressupostos que disse, com os quais estou basicamente de acordo. Há, no entanto, no requerimento um tema, não temos falado aqui, que tem a ver com as lojas francas, Ana, assim. Eu presumo que o modelo que nós optamos de privatização, goste ou não se goste, foi um modelo todo all inclusive, e, portanto, tem também essa gestão, não só da parte dos passageiros, mas também da parte comercial do voo loja. Obviamente que este contrato, quem o regula, quem o controla, é a ANAC. Ou seja, a ANAC é que tem, no fundo, é a entidade que gera pela boa execução desse contrato. E a minha dúvida é se, nesta acusação que está no requerimento, que é uma acusação que vem, o que é que aqui é verdade ou o que é que a ANAC tem feito, que acompanhamento tem feito a execução desse, se estamos perante a execução pura e dura do contrato, ou se há aqui atropelos de direitos, nomeadamente a parte da ANA, em relação à companhia TAP, que era quem detinha, no fundo, um conjunto de lojas. Nós temos aqui aquilo que alguns especialistas chamam benefícios contingentes, ou seja, que às vezes esquecemos de pôr alguns pormenores nos contratos que depois precisamos do que o regulador, mais uma vez, atue para suprir falhas daquilo que não foi previsto num contrato de concessão. Era isso que eu queria saber. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente da ANAC, antes de mais, é caso para dizer mais vale tarde do que nunca. Nós tivemos hoje uma unanimidade em torno de denúncias e alertas e preocupações do PCP aqui na Assembleia da República, um ponto que nunca antes se verificou. E nós há anos que andamos a alertar como nós temos dito, o PCP previu e preveniu que isto ia acontecer. E alertámos para isto, não só nos termos gerais e abstratos da lei-quadro que ainda agora se falou, mas mesmo nas audições para a nomeação e para a designação do atual Presidente do Conselho de Administração. Tivemos, de facto, preocupações da parte de partidos que são muito verdadeiras e que são muito importantes que tenham sido ditos. Pena que tenha sido só agora, mas mais vale tarde do que nunca. Ainda falta um aspecto importante, esclarecer a questão da suspensão do diálogo e do grupo de trabalho, do handling. O senhor disse que a ANA e a Porto A, enquanto não recebessem um pedido de desculpas, não estavam disponíveis para reunir. Ouvi dizer. É a primeira vez que nós saibamos que isto é comunicado a alguém. Porque até agora as reuniões que foram canceladas por razões de agenda e não foram marcadas, os senhores não as marcaram, por dificuldades de agenda. É essa a única explicação que é dada. E pela primeira vez aparece alguém, que por acaso é presidente da ANAC, numa audição na Assembleia da República, a dizer, ouvi dizer que enquanto a ANA e a Porto A não receberiam pedido de desculpas, não há reuniões. Eu quero dizer que isto é de uma gravidade que não nos parece normal que passe assim numa audição no Parlamento. Não nos parece normal. Por outro lado, havendo esta novidade que o senhor nos deu, de que está tudo preso por pedidos de desculpa, não há reuniões enquanto não houver pedidos de desculpa, lá está, mas os comunicados são da ANAC, é curioso, o comunicado é da ANAC, é caso para dizer a que ponto isto chegou. Sim, senhor, a que ponto isto chegou, pela primeira vez, o senhor tem toda a razão, pela primeira vez os trabalhadores fazem jornadas de luta por causa da atuação do regulador, ou da falta da atuação do regulador, por ação ou por omissão. É a primeira vez que isto acontece. E eu pergunto, isto não lhe diz nada sobre o regulador? Ou só lhe diz sobre os sindicatos, sobre o sindicato, sobre os trabalhadores, sobre a Citava? A resposta que o senhor tem perante esta situação é fazer um comunicado, diz o senhor, que mediante a perplexidade de organizações internacionais, governamentais e não governamentais e económicas, e então a sua resposta é fazer este comunicado, é tomar esta posição? A Autoridade da Aviação Civil fez um comunicado contra os trabalhadores, pela primeira vez. A Autoridade Nacional da Aviação Civil faz um comunicado a atacar o sindicato e os seus trabalhadores. O senhor pode ter a sua opinião. Senhor Presidente, o senhor pode ter a sua opinião. Toda a gente pode ter. A diferença é que até o Donald Trump escreve barbaridades no Twitter e o senhor dá opiniões, escreve-os num comunicado oficial da ANAC. Os trabalhadores têm consciência do papel da ANAC e se não houver licenças não há empresas, logo não há postos de trabalho. E colocar na aviação civil os critérios que já existem nas empresas de limpezas é uma ideia preocupante. É uma ideia preocupante, digo só isto. E sobre a autoridade competente para avaliar as condições de trabalho das empresas de segurança no aeroporto, é só ler os estatutos da ANAC. Da ANAC, não é a lei quadro geral e a dos reguladores. Nos estatutos da ANAC temos lá as atribuições e competências no domínio da segurança, safety e security, inclusive nas instalações. E se os senhores dizem, e se casas de banho não é com a gente, cuidado. Cuidado, isto faz lembrar o que dizia o outro. Last words. Isto das casas de banho não é com a gente, é preciso ser cuidado. Senhor Presidente, mesmo para terminar. O senhor diz que o self-funding não é positivo, mas é um direito. Eu pergunto-lhe, então e o falso self-funding também é um direito? E não aplicar, comprovadamente não aplicar a contratação coletiva e os direitos e condições de trabalho também é um direito? É porque os trabalhadores denunciam as situações, o regulador diz que não se passa nada, responde da maneira que já vimos, e eu pergunto, é verdade ou não que desde despedimentos coletivos até incumprimentos oficialmente confirmados e despedimentos ilegais, a informação que é transmitida pelas autoridades competentes à ANAC é transmitida e não se passa nada. E continuamos na mesma. E o senhor que apresentou o orçamento e plano de atividades, que se apresenta agora surpreendidíssimo pelas dificuldades que está a ter em cumprir as incumbências que a lei lhe dá, não estava à espera que isto acontecesse? Quando desenhou, não por mais ninguém, mas pela própria ANAC, os termos em que os contratos, em que os concursos iam ser desenvolvidos. Aliás, nós alertámos contra esta questão da profusão e fragmentação das licenças e dos concursos. Olha, está aqui o exemplo do que ia acontecer.
Tem
mas depois
terminar,
há uma situação, mesmo para terminar, Sr. Presidente, há uma situação recorrente que verificamos desde que o senhor entrou em funções como Presidente da ANAC. É que nos processos todos em que a Vinci se mete, a Vinci ganha sempre. No futebol costumava-se dizer, são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Isto era de antes. Agora, na aviação é ao contrário. Na aviação não sei quantos são, mas no fim ganha sempre a Vinci. E o que é certo é que está no relatório da Comissão da Assembleia da República, assumiu o impedimento ético de se pronunciar em processos decisórios de entidades de onde tenha vindo, tal como os concursos de handling ou os recursos de coimas aplicados pela ANAC à ANA. Isto Toda a gente se enganou, Sr. Presidente. Toda a gente a aprovar este relatório, de uma ponta à outra, todos os partidos perceberam mal o que o senhor disse, porque quase dois anos depois o senhor disse que afinal não foi isto que vinha cá afirmar.
Sr. Portanto, já alguma tem mais coisa dobro tem de tempo para obrigado. Não ter terminado, está bem? Diga-se.
Sr. Presidente, eu agradeço a sua condescendência para prestar um esclarecimento de 10 segundos que eu acho que não pode ficar mal interpretado nas minhas afirmações e nas afirmações que os deputados do Partido Socialista aqui tiveram. Os deputados do PS e o Partido Socialista são firmes depositantes de toda a confiança na atividade da regulação. Muito obrigado.
Bem, passamos então à resposta do Sr. Presidente da ANAC, sensivelmente 15 minutos. Está bem?
Bom, vamos ver. Relativamente à questão que foi suscitada sobre o tom do comunicado, pelos vistos existe um consenso nesta Casa de que se calhar o tom foi excessivo. Bom. Na altura, o tom era para defender o bom nome da ANAC que estava a ser contestado publicamente e que estava a ser colocado como uma causa de uma greve que iria acontecer num período particularmente intenso no transporte aéreo. E, portanto, certamente que terão a vossa opinião e eu respeito, e em momento algum este comunicado foi um ataque à capacidade dos sindicatos de expressarem a sua opinião, mas estão só um exercício de liberdade também de opinião, de dizermos aquilo que achávamos sobre a situação que estava a acontecer. E, portanto, não foi de crítica ao sindicato. Relativamente à questão de haver ou não haver reuniões, aquilo que eu disse era que duas empresas diziam que se recusavam a voltar ao grupo de trabalho sem que houvesse um pedido de desculpas. Esse facto está documentado em e-mails. E o que eu disse era que havia, dessas duas empresas, a firme intenção de não voltar ao grupo de trabalho enquanto não tivessem um pedido de desculpas. Mas isso é uma questão entre as duas empresas. O que é facto é que isso foi o que eu disse que ouvi dizer, é que o Governo tentou que essas duas empresas voltassem ao grupo de trabalho e até agora, que eu saiba, sem sucesso. Portanto, que fique isso também bem esclarecido. Relativamente às questões que coloca sobre a segurança e que foram colocadas sobre a segurança, eu volto a reafirmar. As questões que aqui têm a ver com a existência ou não de um resultado deste concurso em nada prejudicam a segurança do transporte aéreo e da aviação civil. São questões ligadas à concorrência e não à segurança. E, portanto, desse ponto de vista, a situação da segurança da aviação civil no aeroporto de Faro, em Lisboa e no Porto, continua a estar assegurada com os prestadores que lá estão e, para isso, a ANAC desenvolve diversas ações de fiscalização dos vários aeroportos e dos vários operadores. Relativamente às condições de trabalho, como eu já referi, há condições de trabalho que têm a ver com a prestação do serviço e há condições de trabalho que têm a ver com outras condições de descanso, de estacionamento, etc. As condições de descanso, de estacionamento ou aquilo que for e aquilo que está em discussão entre os representantes dos trabalhadores e o próprio aeroporto e as suas entidades patronais, é uma questão, de facto, de condições de trabalho. Não vamos aqui... Eu acho curioso que, de um lado, me perguntem se os reguladores não têm competências a mais e depois que nos forcem a pronunciarmos sobre coisas sobre as quais existem outras autoridades que têm esse tipo de competências. Quer dizer, mais uma vez, não deixa de ser estranho que as entidades reguladoras sejam puxadas em direções diversas. Pronto. Não será estranho, então. Bom, relativamente ao que é que cabe ou não no papel da regulação, eu tenho visto essas perguntas a surgirem e, E elas merecem uma reflexão um bocadinho mais profunda. A questão é a seguinte: há reguladores de, digamos assim, de mais alto nível ou de competências transversais, como, por exemplo, a autoridade da concorrência, que naturalmente não têm competências setoriais e não têm competências de licenciamento, de regulação propriamente dita da atividade económica, hands-on. Nos reguladores setoriais, isso é uma prática que existe e que, na minha perspectiva, é muito bem-vinda. Porque é o facto de se conhecer o negócio e de haver especialistas no negócio que fazem o licenciamento e que fazem toda a certificação que garantem que a regulação económica também é efetiva e que não são decisões ascéticas tomadas em gabinete que não têm a ver com a realidade do setor que está a ser regulado. Portanto, essa proximidade, quer ao nível da regulação, quer ao nível dos profissionais que a desempenham, é muito positiva. E devo também dizer que no caso específico da aviação, isso é particularmente importante, até porque a situação em que esta atividade estava, e o que eu presumo é que se essa atividade fosse tirada da autoridade reguladora, então passaria para uma direção-geral ou para um instituto público, essa situação era a que existia no INAC. E essa situação levou a uma ruptura dos quadros, levou a uma subcapacidade em termos de atrair pessoal qualificado para a desempenhar, que essa sim colocava em risco a continuidade da prestação do serviço. Porque o que é facto é que esses profissionais eram profissionais altamente qualificados, bem pagos, que pelas suas características tinham a capacidade de ir trabalhar para qualquer sítio do país ou do estrangeiro. E que, portanto, desapareciam e que não conseguíamos recrutar para os quadros da entidade reguladora. E, portanto, no estado em que a administração pública portuguesa se encontra, estar a transferir novamente este tipo de atividades para a administração pública direta, o que iria fazer era com que se replicasse mais uma vez o estado a que chegou a carência de pessoal que existia no antigo INAC. E esse sim, veria com alguma preocupação. E, portanto, se é uma boa ideia, mais do que um modelo conceptual, é preciso olhar para a realidade exata do país. E do ponto de vista conceptual, também lhe digo, perder-se-ia uma atividade integrada e com benefícios óbvios para a atividade da regulação económica. Relativamente às questões colocadas sobre limites temporais, existem limites para os contraditórios, etc. Todo o processo tem alguns limites. O número de contraditórios, que eu saiba, cada vez que existe um novo relatório da entidade adjudicante, então os concorrentes podem pronunciar sobre o relatório e emitir novos relatórios. Senhor Deputado, como deve calcular, vamos enviar uma tabela, mas, como digo, o formato dos relatórios foi definido pela ANAC, nem sequer estava na ANAC quando este formato foi definido e, portanto, foi definido assim. Eu só espero sinceramente que possamos acabar com os concursos em breve. Também relativamente aos impactos que isto tem sobre os operadores, e nós temos plena consciência de que o verão IATA se está a aproximar. As licenças são concedidas pelo prazo de 7 anos e, portanto, terão a duração de 7 anos a partir do momento em que forem emitidas. Portanto, não se trata de uma situação ou são emitidas antes do verão IATA ou perdem qualquer eficácia. Não é esse o caso que aqui está em causa, embora, como diga, fosse desejável que elas fossem emitidas o mais depressa possível. Mas, portanto, o concurso não perde eficácia por causa disso. Sobre a avaliação da atividade do regulador, repare, há dois tipos de atividade de regulação, uma atividade recorrente, que tem a ver com aquilo que fazemos durante o ano, e este tipo de processos que são pontuais e irrepetíveis. Eu volto a dizer que, desde que este Conselho de Administração, este e o anterior, tomaram posse, assistiu-se, e posso enviar-vos este cronograma, assistiu-se a um intensificar dos relatórios produzidos pelos júris, até porque, não porque tivéssemos uma ação direta sobre os júris, mas porque esta urgência também foi requerida por nós. E, portanto, dos oito relatórios preliminares já produzidos, cerca de seis foram já produzidos com esta administração. E, portanto, nesse caso, também terão que olhar desse ponto de vista, dessa análise da eficiência e da eficácia, que eu acho muito bem que seja feita, também terão que olhar, certamente, neste processo em concreto, para esse resultado. E, entretanto, já foram emitidos mais dois relatórios preliminares, face à oposição dos concorrentes aos relatórios preliminares anteriores. Portanto, num total já foram emitidos oito relatórios em dez que já existiram nestes processos. Com a atual administração. Com esta administração, um ano e meio. Senhor deputado, eu não posso mudar a história. Relativamente a esta questão, essa avaliação deve ser feita, e deve ser feita na totalidade da atuação da ANAC. E o que é facto é que a ANAC tem intensificado a sua atuação em muitos outros campos que não são apenas os concursos do handling, e tem feito mais inspeções, quer a operadores, quer a organizações de formação, quer a infraestruturas aeroportuárias, tem diversificado muito a sua atuação e tem tomado medidas que não vinham a ser tomadas ao longo do tempo sobre muitas delas. E, portanto, essa avaliação, quando nós apresentarmos o relatório de atividades, eu espero que seja feita e que os senhores deputados a façam. Relativamente à questão das lojas francas, Sr. Deputado, a partir do momento em que a TAP foi privatizada, aquilo que faz às suas participações sociais é uma questão que os acionistas devem deliberar. E aquilo é uma participação social nas lojas francas. Não há aqui, que nós tenhamos conhecimento, qualquer tipo de chantagem, até porque, tanto quanto eu percebo, a concessão das lojas francas foi renovada há relativamente pouco tempo, e, portanto, nem estamos naquele caso em que, se chegasse ao final da concessão e houvesse algum tipo de possibilidade de chantagem, ou se renova a concessão, então ela não é, ou vendem a participação ou não renovamos a concessão. Não parece que exista uma situação dessas. Existe, é uma preocupação e uma gestão dos próprios acionistas, que eventualmente terão decidido que aquela participação não é estratégica, mas isso é uma questão dos próprios acionistas, e ditada também, eventualmente, pela situação da própria TAP. Se, em algum momento, a própria TAP viesse a indicar que estava a sofrer pressões por parte do operador aeroportuário para vender a sua participação, aí entraria não só a ANAC, mas a própria ANAC teria a obrigação de também participar a situação à autoridade da concorrência. E, portanto, os dois reguladores nessa situação atuariam concertadamente para impedir esse abuso por parte do operador aeroportuário. Não sei se respondi a todas as questões ou se precisam de mais algum esclarecimento. Muito bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Terminamos então a nossa audiência. Audição com a ANAC. Agradeço ao Sr. Presidente. Srs. Deputados, havia uma segunda parte da nossa... Mas vou passar ali a palavra ao Sr. Presidente. Vai ser adiado. Vai ser adiado, não é?
Vai ser adiado. Foi o... Eu posso... Eu recebi um SMS do deputado João Vasconcelos, que vinha cá defender o projeto de resolução e ele está impedido de vir porque está noutra.
Portanto, encerramos a nossa reunião.
E, portanto, não vai ter que ser adiado. Obrigado.